Começa agora mais um Que É Tudo Isso. Meu nome é Matheus e nesse episódio nós conversamos com Ana Higger, que é professora no Departamento de Filosofia aqui da URGS. E nesse episódio a gente fala sobre a Christine de Pizan, sua biografia, o contexto social e intelectual em que ela está inserido e também sobre algumas das obras da autora. Lembrando sempre que a biografia indicada e os textos citados ao longo do episódio vão estar aqui na descrição. Bom episódio! Então, seja bem-vindo ao podcast, Ana. E para começar a conversa, eu quero te perguntar qual foi teu primeiro contato com a Christine de Pizan.
Então, o primeiro contato, Matheus, que eu tive com a Pizan foi, na verdade, durante o meu doutorado. O meu orientador e mais uma pesquisadora, os dois da história da filosofia medieval, eles lançaram um livro onde eles procuravam entender qual a contribuição dos meios laicos, e eu já vou te explicar um pouco melhor o que, que é contexto laico, né, no quadro do ensino e da produção filosófica na Idade Média. Mas eles procuravam entender qual é a contribuição do contexto laico, das obras escritas em contexto laico, para uma compreensão do que foi a filosofia no período medieval. E essa é uma proposta bastante interessante, que me intrigou num primeiro momento, porque tu sabe, né, Matheus, a gente quando a gente estuda filosofia medieval, a gente está normalmente, né, ou quase sempre focando nas produções que surgem no contexto universitário, quando a gente está falando, né, ali a partir do século XII. E esse é um contexto bastante específico, né, quando a gente fala em escolástica, a gente está falando de um período onde o ensino estava extremamente institucionalizado, né? E também em um período em que a gente pode falar de filósofos profissionais, né? O pessoal que seguia uma formação universitária completa e que se formava, né? Se tornavam bacharéis, mestres e depois doutores em teologia. Então, o que significa entender uma compreensão, uma contribuição de um contexto laico? Significa voltar os olhares para uma produção outsider, né, que é feita fora dos contextos, desse contexto universitário, fora dos muros da universidade.
Nesse caso, desculpa te interromper, universitário está implicado num contexto mais teológico, religioso, e daí o laico seria fora da universidade, fora desse contexto estritamente religioso, teológico.
Sim e não, é um pouco mais complexo do que isso, né? Na verdade, quando eu tô falando em laico, eu tô falando por oposição a clérigo, né? E o clérigo aqui é o indivíduo que seguiu uma formação completa acadêmica, né? Então, o contexto laico é todo o resto, né? É todo o resto. E a formação... isso é interessante pra gente entender também em que contexto se dá a formação das mulheres, né, no período medieval. Essa é uma noção absolutamente fundamental aqui para entender o papel e o ponto de partida, né, do estudo de Christine de Pizan, da sua obra, né, de que lugar ela está falando. Quando a gente fala em educação de mulheres, a gente está, durante todo o período medieval, a gente está praticamente falando em uma formação restrita a conventos. Tá? A gente tem aqui conventos, né, monastérios, ou se a gente está falando aqui de um contexto mais aristocrata, de tutores, né, uma formação particular, né, para jovens meninas que recebiam, que tinham contato com um tutor, né, contratado pela família. E quando a gente fala em possibilidades de educação para mulheres na Idade Média, a gente está falando necessariamente de alfabetização, né, tanto na língua vernácula, que no caso da Pizan era o francês, né, o francês médio, um francês um pouco diferente aqui do francês que a gente conhece, do francês contemporâneo, tá? E também em latim, tá? Então, a gente tem aqui conventos, né, agrupamentos de monastérios que poderiam ensinar jovens meninas, muitas vezes meninos e meninas, né? Ou às vezes comunidades religiosas, como as beguinas, né? Que são grupos, agrupamentos religiosos que vão estimular o ensino entre mulheres, né? Então, quando a gente procura produção escrita de mulheres, né? Elas, na Idade Média, elas vão se dar basicamente nesse contexto monástico, por um lado, né? Aí a gente está falando de biografias de santos, registros históricos do convento, do monastério, documentos de patrimônio, correspondências, às vezes, com outras autoridades religiosas, né? As mulheres copiavam manuscritos, elas se envolviam na administração, né? Elas administravam bibliotecas também. E em alguns casos a gente pode ter acesso a tratados de teologia, esses são casos excepcionais. A gente tem outras figuras, né? No século XI, como a Hildegard de Bingen e a Heloísa, que trocou correspondência com Pedro Abelardo. Então a gente tem essa divisão desses diferentes contextos em que as mulheres poderiam receber algum tipo de formação que se traduziria em uma produção escrita. Aí a gente tem o período das grandes universidades também, né? E aí o período que concentra o século XIII e XIV, sobretudo, é profundamente, então, marcado pela existência das universidades, que são locais de grande efervescência intelectual e cultural, mas que é absolutamente restrito aos homens, né? Então, as mulheres não poderiam e não podiam participar, estavam privadas de participar desse contexto.
Tá. E a Christine, ela tá dentro desse contexto de conventos, a educação dela vem daí?
A educação da Pizan, então, né? Então, de onde é que ela vem, né? A gente tem aqui alguns dados biográficos que são bem importantes, assim, de chamar a atenção. A Pizan, ela vive e escreve, né? Em Paris, mas ela nasce, na verdade, na Itália, em Veneza. 1365, e o pai dela tem uma importância absolutamente central, assim, na vida, no percurso intelectual da Pizan. Ele era um clérigo nesse sentido, né? Ele era um homem com uma formação universitária, ele era médico, se formou pela Universidade de Bolonha, né? Tommaso di Pisano, e ele ensinava astrologia, ensinou astrologia ali até a segunda metade do século XIV. E Pizan se muda com a família para Paris para acompanhar o pai dela, que havia sido chamado para atuar como astrólogo e médico pessoal do rei, né, na corte de Carlos V, rei da França. Então ela tem essa figura do pai, e ela fala bastante nos escritos autobiográficos dela do quão sábio, né, do quão erudito era o pai dela. E que ele haveria estimulado a Pizan desde pequena a estudar, a seguir os estudos, né? Então, a Pizan, ela vive nesse contexto da corte do rei, então ela definitivamente pertence ao contexto aristocrático. Então, ela teve um ensino através de tutoria, né? Esse sistema particular, vamos dizer assim, não institucionalizado, né? De educação. A gente não tem detalhes, assim, né? Do quão... até onde foi a educação de Pizan. Ela se queixa que ela gostaria de ter estudado mais, mas teve que assumir ali funções domésticas, né? Assim que ela se casou, ela teve que cuidar do lar, dos filhos, e que isso teria afastado ela do que ela chama de uma vocação natural, que é a inclinação para os estudos. E ela também, ela foi casada, né, com Etienne Castel, que era um secretário do rei. Então, em alguns registros consta que ele teria o título de mestre, né? Mestre Isar. Então, ele teria cumprido uma parte da formação universitária também. Então, ela estava rodeada, assim, por figuras que tinham uma formação completa.
Tá. Tá? Então, ela é, vamos dizer, ela é uma outsider do outsider, porque, enfim, ela não está nem nesse contexto de conventos. Ela foi educada por esse tutor... dentro da corte, né? Tá. Daí, enfim, ela casa e durante o casamento ela abandona esse labor intelectual mas de certo modo ela ainda continua inserida no meio intelectual, seria isso?
Exato, exato. Ela frequenta, ela participa ali desse contexto familiar, né, através da figura do pai, da presença do pai, da atuação do pai, né, no círculo mais próximo ao rei, e da atividade do próprio esposo, do próprio marido dela, Etienne de Castel.
E durante esse tempo ela não tem nenhuma produção?
Ela não tem nenhuma produção, não. Então, para a gente entender a produção da Pizan, a gente precisa entender também uma série de tragédias, né, que acontecem na vida dela. São três mortes que vão marcar profundamente a vida da Pizan e que vão estimular ela a buscar na escrita o próprio sustento. O rei, né, que havia convidado o pai dela para permanecer na corte, que pagava o salário do pai dela, né, vai falecer ali em 1380. Um pouco depois, o pai dela falece, já deixando a família com alguns problemas financeiros, e o esposo dela falece também, né, da peste, em 89. Então ela se vê com os filhos para criar, né, depois de 10 anos de casamento. A mãe também, ela precisa cuidar da mãe. E ela decide, isso é interessante, né? Ela decide não se casar novamente. Então ela precisa encontrar uma fonte de renda, né? Uma fonte de sustento. E ela vai usar a escrita para isso. Ela começa escrevendo poemas, né? Ela começa escrevendo bem no gosto da corte, né? Poemas sobre o amor cortês. E ela vai aos poucos migrando assim para um estilo em prosa e tratando de assuntos mais sérios, mais elevados, como ela mesma diz na biografia dela, culminando ali em textos, em tratados de política. O fato dela se tornar viúva e não poder contar mais com o suporte do pai dela tem uma função absolutamente essencial aqui para a gente entender o que leva a Pizan a escrever. Então, essa primeira década do século XV vai concentrar a produção escrita da Christine de Pizan.
Tem uma passagem que acho que é bem bonita de um dos textos que... Bonita e trágica, né? De um dos textos que tu me mandou, que vai estar aqui na descrição, que ela fala que ela começa a escrever poesia quase como uma forma de lidar com o luto.
Isso. Uhum. Ela fala bastante... Nos textos em prosa também, ela fala bastante dos infortúnios dela, né? Como uma mulher e viúva, e das dificuldades que se abateram sobre ela, e da importância que foi essa decisão de decidir escrever, por um lado, e de não voltar a se casar, né? E de procurar o sustento por conta própria. E aí, Matheus, tem uma passagem bem interessante no texto da Transformação de Fortuna, que tem uma primeira parte bastante autobiográfica. Ela fala bastante da vida dela através de uma grande alegoria, né? Ela narra e que ela assume uma posição na embarcação, né, que aqui representa a vida dela, e que o esposo dela assume a condução, a direção dessa embarcação. Mas Fortuna, que é essa personagem alegórica também, né, que vem introduzindo aqui as desaventuras e as tragédias no horizonte da Pizan, ela faz com que essa embarcação, esse navio, encontre uma grande tempestade. E aí o esposo dela é arremessado para fora, para o mar, né? Ele cai do barco. E a Pizan precisa assumir o controle da embarcação, e ela precisa ficar mais ágil, mais forte. Ela precisa encontrar coragem para assumir essa direção, né? Para assumir o leme. E ela diz que ela se transforma em um homem. Então existe essa alegoria bastante intrigante. Os comentadores se debruçam sobre essa passagem com alguma frequência, em que ela diz que ela se transforma em um homem, né? E essa transformação tem a ver, então, com essa decisão de se dedicar à escrita, né? E de se dedicar aos estudos, e de não mais se resguardar, né? Na esfera doméstica, na esfera privada. E assumir o que ela chama de uma vocação natural, como eu já te disse.
Então ela se torna uma, vamos dizer, uma escritora profissional como meio de sobrevivência.
Uhum. Isso. A Pizan vai procurar ali, através de um sistema de mecenato, tá? Ela vai se aproximar. Ela permanece na corte, né? Nesse período todo, ela vai se aproximar dos duques, duque da Borgonha, duque de Orléans, da própria rainha, a Isabeau de Bavière. Ela vai se aproximar dessas figuras e vai oferecer os seus escritos em troca de sustento, né? É um sistema de mecenato, na verdade. Tá? Ela oferece uma obra... Obras bastante luxuosas, ricamente ilustradas, né? É bem bonito. É, a gente pode procurar esses manuscritos, eles estão disponíveis para a gente ver nos sites das bibliotecas. Tem um muito bonito na Biblioteca Nacional da França. A gente pode acessar e passar as páginas. Eles são ricamente iluminados. Dá para ver, assim, né, Matheus, que é um texto produzido por uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Em outra biblioteca, a biblioteca, a British Library também, tem uma das cópias mais conhecidas, mais famosas, que é o manuscrito do Harley, que também é ricamente adornado, ricamente iluminado. Essas são cópias feitas por encomenda, são cópias que envolvem copistas experientes, artistas, né? Tudo uma produção. E a gente sabe que os livros nessa época são objetos de luxo, né? E esse tipo de livro é extremamente caro. Então, isso também é uma indicação de prestígio para o próprio autor, mas, sobretudo, do destinatário desse texto.
E o tipo de obra ou de estilo literário que ela produzia, né? Tu falou da prosa, de poesia, e depois ela vai para os temas mais elevados. Quão vasta é a obra dela, assim, de estilos literários, vamos dizer?
Então, a Pizan, ela tem aqui uma amálgama de diversos gêneros literários. O que eu posso te dizer? A gente tem, por um lado, narrativa alegórica, as epopeias também, o caminho de longo estudo, a gente pode ler tanto como uma epopeia quanto uma narrativa alegórica. A gente tem, como eu acabei de te falar, do livro da Transformação de Fortuna, que começa como elementos autobiográficos, né? E vai se mesclar com uma espécie de grande história universal. O livro de Fatos e Bons Costumes, do sábio rei Carlos V, ele mescla uma espécie de biografia do rei, tá? Onde Pizan vai exaltar as qualidades do rei, de Carlos V, que ela toma como um rei ideal, extremamente erudito, extremamente prudente, mas ao mesmo tempo ele vai se transformar, na medida em que Christine de Pizan toma essa figura do rei Carlos V como uma espécie de rei ideal, de filósofo rei, ela vai se transformar num espelho dos príncipes, né? Que é um gênero medieval cujo destinatário é o jovem príncipe, né? É uma espécie de grande guia, de grande manual para o jovem príncipe desenvolver plenamente as suas virtudes, né? E se tornar apto ao bom governo e à boa conduta, né? O livro da paz também acaba assumindo um formato híbrido, que também vai se direcionar para um espelho dos príncipes. A Cidade das Damas... também a gente pode tomar como estilo híbrido, né? Por um lado, a gente tem um grande catálogo de exemplo, né? Relatos biográficos de mulheres que conduziram, né, feitos heróicos, de mulheres que, cuja vida, né, tem um valor edificante para suas leitoras, mulheres tanto históricas quanto mitológicas, ou figuras das próprias escrituras. Então, nesse sentido, a Cidade das Damas entra nesse grande gênero também popular na Idade Média, né? Que é o catálogo de vidas de homens e mulheres ilustres. A gente tem outros exemplos, o próprio caso do Boccaccio, né? O livro das mulheres ilustres de Boccaccio, que é uma fonte bastante importante para Pizan. Ao mesmo tempo, a Cidade das Damas assume um formato, eu não posso falar de gênero utópico, porque não é um gênero medieval, mas ela tem essa, ela desenvolve essa grande alegoria de uma cidade, né, de uma fortificação que vai abrigar as mulheres virtuosas, né, das injustiças e dos perigos e da difamação, né, que injustamente as atinge. Mais adiante a gente tem o Livro das Três Virtudes, que é também um manual de boas práticas, um manual com um objetivo bastante pragmático, assim, para fornecer conselhos para mulheres de diversas posições sociais, de diversos contextos, desde princesas, passando por camponesas até prostitutas, né? Também recebe a atenção de Pisani nesse texto, em que ela vai esmiuçar diversos conselhos e dicas para as mulheres poderem desenvolver as suas virtudes de acordo com as suas posições sociais nesse contexto.
Eu quero voltar um pouco na cidade das damas que tu falou, né? Que parece que é aí, e também no debate que ela faz, que aparentemente é o primeiro debate público acerca da condição da mulher, que é o debate da Rosa, e parece que nesse Cidade das Damas e nesse debate estão considerações filosóficas importantes sobre da Pisan, né? A gente poderia falar um pouco mais do debate e da cidade, e talvez tu puder contextualizar um pouco qual era a ideia que se tinha sobre a mulher na época, né? Pra gente, talvez, para conseguir entender melhor contra quem ela tá argumentando e contra quem ela tá debatendo.
A Pisan, a gente pode dizer que a Pisan tá combatendo, Matheus, uma espécie de misoginia desenfreada e deflagrada no contexto intelectual e cultural da Pisan, né? Ela vê indícios disso em diversos textos. Uma das preocupações dela é uma espécie de misoginia velada na própria literatura. Esse é um dos alvos da Pisan, mas ela também denuncia uma misoginia no meio clerical também, tá? E por onde ela olha, ela vê. Na interpretação das escrituras também existem posições enviesadas e equivocadas por parte dela. Então ela constrói, assim, uma rede bastante complexa de argumentos, assim, que vai assumir uma estratégia diferenciada dependendo do objeto, do destinatário e do público. Então a gente pode... E nesse sentido, o romance da Rosa, né, a disputa ao redor do romance da Rosa e a Cidade das Damas tem funções bastante diferentes, assim. O que acontece no romance da Rosa, que antecipa uma série de argumentos que a Pisan vai retomar e desenvolver mais na Cidade das Damas. No romance das Rosas, no debate do romance da Rosa, a Pisan tá criticando, né? Ela tá bastante nervosa, ela tá passada, né? A Pisan, ela tá, assim, completamente inconsolável que essa obra que ela considera bastante problemática, já vou, assim, procurar resumir, elencar, assim, quais são as principais críticas dela a essa obra. Mas ela tá sendo elogiada por homens proeminentes, tá? Do contexto dela, Jean de Montreuil é um deles, né? Pierre Cole é um outro com que ela corresponde, né? Esse não é um texto que a Pisan escreveu, é uma troca epistolar, são cartas, né? Que foram reunidas, compiladas pela própria Pisan. E hoje a gente tem acesso a um dossiê um pouco mais completo, mas ela compilou, né, uma parte dessas cartas e enviou para a rainha, né, para Isabeau de Bavière, com o objetivo de ganhar o apoio da rainha, assim, no sentido de que ela tinha, assim, clara para ela que ela tinha uma espécie de missão, que ela estava cumprindo uma contribuição, assim, para o próprio sexo dela. Ela tinha claro isso, que ela estava tomando uma posição de porta-voz, assim, das mulheres naquele momento, e ela estava procurando o suporte da rainha. Mas o grande problema de Pisan é que esses clérigos, né, esses membros dessa elite intelectual, eles estavam elogiando o romance da Rosa. E o romance da Rosa aqui, nesse contexto, é uma segunda parte do romance que foi Jean Dumas que escreveu, tá? Porque é um romance, ele foi escrito, existe um, se eu não me engano, 50 anos que separam os primeiros versos, o primeiro conjunto de versos escritos por Guillaume de Lorris, que aí a gente tem uma ode ao amor cortês, bastante respeitosa, né, e que idealiza a ideia do amor como uma apreciação, né, e honra do sexo feminino. E aí a gente tem uma transformação total, né, para os versos e para a estética do Jean Demand, e que é o objeto, na verdade, da crítica da Christine de Pizan. Aí a Pizan, ela tem três preocupações principais aqui. Por um lado, tem um lado existe um aspecto mais moralista, eu acho que dá para usar essa palavra, assim, um certo cuidado, né, para não usar ela num sentido anacrônico, mas a Pizan, ela acha a obra vulgar, a obra, ela é bastante livre, assim, no modo como ela descreve atos sexuais, ela nomeia explicitamente as partes íntimas do homem, e a Pizan acha isso bastante vulgar, ela acha isso bastante problemático, então uma parte da crítica vai nesse sentido. Por outro, a Pizan está preocupada com as consequências das falas, né, e das atitudes de alguns personagens para edificação moral dos seus leitores, assim. Esse é um plano de fundo dessa discussão. A Pizan está sempre preocupada com as consequências, o modo como os seus leitores vão ser afetados, né? Se eles vão reproduzir alguns comportamentos, por exemplo, né? Se eles vão tirar um ensinamento positivo, né, daquela obra. E aí tem o personagem do marido ciumento, que é extremamente violento. Ele desconfia, né, das mulheres, e ele difama o sexo feminino como um todo, né? E essa é talvez a grande crítica de Pizan, né? A ideia de que o sexo está sendo criticado em uma grande generalização indevida. Bom, o marido cimento, ele fala horrores das mulheres, compara as mulheres a serpentes, a seres pérfidos e traiçoeiros, e daí para baixo, né? E ela também se preocupa com, talvez tomando, assim, Matheus, uma certa liberdade com os termos, talvez a Pizan estivesse preocupada com um certo discurso de ódio, alguma coisa parecida, né, com essa expressão que a gente usa hoje em dia, a ideia de que mesmo em uma obra de ficção poderia haver ali um discurso nefasta sobre a sociedade, sobre o ânimo das pessoas, né, e que poderia ter uma consequência indesejável, e nesse sentido merece ser criticado para além de uma ideia de liberdade de expressão. Talvez a gente possa, né, dar esse pequeno salto no vocabulário para entender um pouco a preocupação da Pizan. Então ela tem essa preocupação sobre os resultados e as consequências dessa obra, o modo como a arte da conquista a todo preço, como a visão do casamento como causando necessariamente a infelicidade do marido, a ideia de que as mulheres devem ser enganadas, que todo o plano de fundo, né, dos versos, dessa parte que o Jean Demand vai escrever, a ideia de que a rosa vai ser deflorada, né? A gente ainda tem essa expressão cafona no nosso português, a ideia de que existe uma donzela virgem que vai ser seduzida, né, e estimulada a se entregar à sedução dos outros personagens. Então a Pizan está preocupada com essas consequências.
Pelo que tu falou até então, me parece que em alguns contextos, alguns pensamento mais machista, ainda reproduz esse tipo de divisão sobre a mulher, né? Da mulher como, sei, enganosa, moralmente deficitária, talvez. Me parece que ainda hoje, dependendo do contexto onde tu for ver, esse tipo de coisa ainda ressoa. É só na obra que tá esse tipo de coisa? Quer dizer, não era uma coisa entendida socialmente, que é, pelo que eu li teus textos, na Idade Média tem uma tradição aristotélica forte, né? Então, São Tomás de Aquino e tudo mais. E principalmente, acho que dessa ideia de que a mulher seria um homem imperfeito, algo do tipo. Não é um contexto, talvez ela tá atacando essa obra, mas na realidade essa obra explicita bem, vamos dizer, o espírito do tempo, da época, e a visão sobre a mulher. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando.
Sim, eu te entendi, com certeza. Eu acho que nesse contexto ela tá criticando uma obra literária, mas em outros textos E de modo geral, a gente pode entender que o verdadeiro alvo da Pisan não é uma obra isolada, né? Mas a replicação de um pensamento maior que reverbera em diversas instâncias da sociedade. A gente tem essa ideia, por exemplo, né, de que o corpo feminino é mal formado, é fonte de toxinas, né? Em certo momento ali da Cidade das Damas, ela vai explicitamente chamar um pequeno tratado de medicina chamado O Segredo das Mulheres, que teria sido atribuído, falsamente atribuído, a Alberto Magno, mas a gente sabe hoje que não foi ele que escreveu, embora, né, é um tratado que reflete uma série de teses ali que nós sabemos que estão presentes em Aristóteles. E ela vai explicitamente apontar para esse tratado como uma fonte de mentiras, né? Não só mentiras, mas mentiras desaforadas e bastante ridículas. Só para te dar um exemplo, Mateus, ela não cita essa passagem, mas eu imagino que ela tem essa passagem em mente quando ela está se referindo a esse tratado como uma fonte de teses estapafúrdias, algo nesse sentido. Tem uma passagem que vai se referir à menstruação das mulheres como tendo efeitos tóxicos e venenosos, a ideia de que mulheres, enquanto elas menstruam, elas podem matar plantas e cães e podem até envenenar crianças com um simples olhar, então coisas desse tipo, assim. E a Pisan, ela vê um efeito danoso, né, sobre esse tipo de tratado também. Então, na Cidade das Damas, que tem um público feminino, né, diferente do que acontece ali no debate do romance da Rose, que a Pisan tá ali debatendo com homens clérigos, né, um público bastante distinto, e ela vai assumir estratégias diferentes, né, em cada um desses contextos. Mas ela diz, ela se refere aqui a esse tratado, e para refutá-lo ela se limita a falar abertamente assim para as leitoras dela, né? Ela diz: olha só um pouquinho, né, a gente sabe que nada disso é verdade, a gente nem precisa se dar o trabalho de refutar essas teses ridículas, basta a gente conhecer os próprios corpos como a gente conhece, para saber que nada disso tem nenhum embasamento na realidade. O aspecto que vem impregnado ali nos textos sobre reprodução, nos textos de anatomia, né, nos textos médicos, a compreensão ali do corpo feminino e de seus fluidos como sendo extremamente problemática. A gente tem, por um lado, as glosas bíblicas, né, Mateus? A ideia de que a narrativa da queda e a Eva, né, sendo o elo mais fraco, né, a Eva como induzindo Adão ao pecado, a gente tem uma série de consequências bastante complicadas, né, que imputam na mulher essa fraqueza moral, né, que está na origem da queda. A gente tem, enfim, uma série de passagens bíblicas de difícil interpretação. Uma passagem interessante e que ocupa uma parte considerável da primeira parte da Cidade das Damas e que atrai a atenção da Christine de Pizan é a ideia de que a mulher não teria sido criada à imagem de Deus, mas apenas o homem, tá? E a Pizan, ela responde explicitamente a essa má compreensão, né? E a estratégia de Pisa aqui é bastante interessante. Ela diz: olha, né, se Deus foi criado, né, perdão, né, se o homem foi criado à imagem de Deus, e Deus não é um corpo, mas um ser que é espírito puro, né, em que sentido a gente poderia entender que a mulher, que difere do homem apenas pelo seu corpo, né, vai ser mais ou menos a imagem de Deus, numa comparação com essa, né? Como se a gente estivesse inadvertidamente imputando a Deus uma certa compreensão corpórea da sua imagem, o que é um grande absurdo, né? Então, se o homem foi criado à imagem de Deus em função da sua alma, a mulher também foi criada à imagem de Deus, né? E existe no pensamento da Pisan essa compreensão, né, um grande plano de fundo da argumentação dela, é a ideia de que Deus, sendo um ser perfeito, né, e ele sendo um ser perfeito que criou o homem e a mulher, ele não pode ter sido imputado, cometido um erro, né, e ter criado pela sua própria vontade um ser tão imperfeito, né, um ser tão problemático, um poço de todos os erros e de todos os vícios, que é uma expressão que aparece no texto da Pizan. É problemático para ela, né, a gente entender como Deus seria desejado criar um ser tão, tão vil, né, e tão inferior. Eu tenho uma passagem que eu acho interessante, que é bem no início da Cidade das Damas, livro 1, capítulo 1, em que ela estabelece com clareza qual é o objetivo e o alvo dela. Tá? Ela diz o seguinte, em que ela vai estabelecer também o tom da estratégia refutativa dela. Ela diz, no final, cheguei à conclusão de que, criando a mulher, Deus tinha feito uma coisa bastante vil. Isso é Pizan, personagem Pizan, se referindo à conclusão a qual ela chegou a partir dos textos que ela vem lendo que reproduzem essa misoginia, né, da qual a gente vinha falando. Ela segue, espantava-me assim que um artesão tão digno pudesse ter realizado uma obra tão abominável, na qual, segundo a opinião daqueles autores, residiam todos os males e vícios. Completamente absorta por essas reflexões, fui inundada pelo desgosto e pela consternação, desprezando-me a mim mesma e a todo o sexo feminino, como se tivéssemos sido geradas monstros pela natureza. Lamentava-me assim, a Deus, como isso é possível? Como acreditar, sem cair no erro, que tua infinita sabedoria e perfeita bondade tinham podido criar alguma coisa que não fosse completamente boa? Não é verdade que criaste a mulher com um deliberado propósito? E desde então, não lhe deste todas as inclinações que gostarias que ela tivesse? Pois como seria possível teres te enganado? E, no entanto, eis tantas acusações graves, tantos decretos, julgamentos e condenações contra ela. Eu não consigo entender esta aversão. E aqui a expressão em francês é répugnance, que pode ser entendida também como contradição. Né? Então, essa é a passagem em que a gente vê claramente essa ideia de que a mulher, sendo, né, uma criação de um ser perfeito, deve refletir essa perfeição que dá o tom, né, da defesa que Pizan vai construir do sexo feminino.
Tá. Então, você tem um argumento naturalista, fisiológico, de que a mulher seria corporalmente perfeita. Tem um argumento teológico, moral, que enfim, já falou e já deu a redução absurda da Pizan. E teria uma terceira concepção de que a mulher seria incapaz, considerando essas imperfeições, a mulher seria incapaz de usar a razão, algo do tipo. Algo que o Aristóteles deixa explícito lá na política e tal. Né? Contra esse argumento naturalista, o que a Pizan move? O que ela levanta contra esse argumento?
Essa argumentação que eu te trouxe, né, Matheus, essa compreensão de que a harmonia, né, deve haver uma harmonia entre os sexos, e que essa harmonia, ela, em última instância, deve refletir a perfeição do seu criador. Né? Isso está por trás de uma série de estratégias argumentativas da Pizan. Acho que um grande elemento, assim, do pensamento, da compreensão que a Pizan tem, né, da criação. A gente tem aqui, por outro lado, ainda, né, na esteira da releitura dessas passagens bíblicas, a gente tem também uma preocupação em reabilitar Eva na narrativa da queda. Ah, ela vai dizer ali que é graças à mulher, a Maria, na verdade, né, que dá a luz a Jesus Cristo, que a humanidade vai reencontrar o caminho, tá, para Deus. Então existe assim, a gente tem nas duas pontas dessa história duas mulheres cumprindo uma função absolutamente central na história da humanidade, né? Seja na queda e na punição, né? Na expulsão do paraíso, mas no nascimento de Cristo também, né? A gente tem aqui, é como se Maria estivesse salvando Eva. A gente cai por uma mulher, mas a gente também reacende graças a uma outra figura feminina nas escrituras. Ainda na esteira também de Gênesis, a gente tem a criação de Eva a partir de Adão, tá? A partir das costelas de Adão. Aí a gente também tem procurando reinterpretar, né, e reconstruir essa interpretação em favor dela, em favor das mulheres. A ideia de que Eva teria sido criada a partir de uma matéria melhor acabada, né? Então, nesse sentido, ela não foi criada a partir de uma... Em segundo lugar, né?
E ela não foi criada do barro, ela foi criada do...
Exato,
já pronto.
Foi criada já da carne, né? Sim. Exato. Ela já foi... Então, ela é um ser mais, mais acabado, nesse sentido. Né? Existe até uma piada, não sei se tu conhece, que antes... é só depois do rascunho que vem a obra-prima. Parece ser um raciocínio nesses termos, mas não é o argumento mais importante da Pizan. E aí a gente tem uma outra estratégia argumentativa, né? Que tem uma função central na Cidade das Damas, é o exemplo, ou contra-exemplo, né? Se a gente está usando o exemplo aqui para refutar uma concepção geral negativa das mulheres, que é o grande esforço aqui da Cidade das Damas e que serve para mostrar que as mulheres têm sim, né, a capacidade de desenvolver plenamente a razão e as virtudes. Uma maneira de mostrar isso é mostrar, olha só, vamos olhar para a história, né, do passado e do presente, e vamos ver quão numerosos são os exemplos e os casos de mulheres que se destacaram, tanto como líderes. A gente tem aqui o caso de diversas rainhas regentes, né, que lideraram as suas nações, mesmo e sobretudo em tempos de turbulência e de guerra e de conflitos. A gente tem mulheres que contribuíram para as ciências e para as artes, né, para a literatura. A gente tem... Aí ela vai recorrer tanto a figuras mitológicas, né, como a figuras históricas. Para Pizan, nesse sentido, não faz diferença, né? Se o objetivo é fornecer exemplos edificantes que contrariem essa concepção misógina de um modo geral, tanto faz. A gente está recorrendo às escrituras, aos livros de história ou à mitologia, né? Para ela é indiferente. A gente tem as Amazonas, por exemplo, né? Como o caso da mitologia, de mulheres que mostram que é possível, né, liderar um exército, é possível ir à guerra e assim por diante, tá? A gente tem o caso de Fredegunda, rainha da França, um exemplo mais próximo da Pizan, como uma mulher que governou bem com prudência, tá? E uma série de exemplos. São, de fato, mais de 100 exemplos que vão ser coletados aqui, tá? Pra gente construir essa ideia de que as mulheres são capazes de desenvolver plenamente a razão, por um lado, desenvolver plenamente as virtudes e a prudência, que é a mais importante delas, por outro, tá? A gente vai também encontrar e exemplo de mulheres castas, de mulheres mártires e de mulheres que foram fortes na fé, né, por dizer assim, sobretudo na terceira parte da obra. A gente vai ter esses exemplos.
Tá, então ela... Enfim, ela faz uma defesa e tem uma defesa da educação formal também, né? Tipo, seguindo os exemplos e dado que não há uma diferença entre natural, uma diferença natural ou moral entre homem e mulher, ela parece fazer uma defesa da educação formal para as mulheres.
Uhum. Essa é uma parte mais complicada, assim, de entender. Na Cidade das Damas, sim, existe uma passagem, eu posso buscá-la aqui, a gente pode ler ela também, em que Pizan argumenta que se as mulheres, se as jovens, né, meninas, fossem expostas à educação assim como os meninos, né, a gente poderia constatar exatamente isso que ela está argumentando aqui, de que elas podem desenvolver plenamente essas capacidades. E que a gente tem a impressão de que as mulheres não têm essa aptidão natural em função de um costume, né? Em detrimento de um direito ou da natureza feminina. Tá? Existe essa distinção marcada que eu acho que é um aspecto bastante interessante, né? Bastante forte e que chama a nossa atenção em Cristina de Pizan, que é essa distinção em relação à condição das mulheres e dela mesma, quando ela fala da vida dela, que é essa distinção entre o costume e o direito. Ah, por exemplo, já lá na Transformação de Fortuna, ela vai dizer que ela não pôde seguir o percurso intelectual do pai, não pôde, né, na grande alegoria que ela constrói ali, ela não pôde herdar o tesouro do pai, tá? Que é a erudição, né, a inteligência do pai, o conhecimento, em função dos costumes, mas que seria dela por direito. Tá? O fato dela não poder ter se dedicado aos estudos também é injusto, tá? Porque assim a gente vai dizer, isso se deve ao costume dos tempos e não ao direito, né? Então ela tem essa distinção bastante clara. Isso vai aparecer aqui nessa passagem em que ela vai se referir à educação das mulheres, tá? Então existe, para mim, né? Eu entendo que existe essa distinção entre o que compete ao sexo feminino por natureza e o que é imputado às mulheres como uma consequência da sociedade. Existe uma passagem que eu gosto de repetir sempre que eu dou uma aula ou que eu dou uma palestra sobre a Pizan, que eu acho bastante representativa do tipo de crítica que ela constrói, que vem das cartas do Deus do Amor, e que ela diz o seguinte: se as mulheres tivessem escrito os livros, eu sei com certeza, é que eu tô fazendo uma tradução livre, tá? Eu sei com certeza que as coisas teriam sido muito diferentes, tá? Pois elas sabem que elas foram falsamente culpadas, tá? As coisas não são divididas igualmente, já que os mais fortes tomam a maior parte para si. E aquele que faz a divisão das coisas toma a melhor parte para si. Então aqui a gente tem essa ideia de que se as mulheres tivessem uma participação maior, tá, na produção de conhecimento, ou pelo menos, né, quando a gente está falando de uma descrição que as mulheres poderiam fazer de si mesmas como sujeitos de conhecimento, as coisas seriam diferentes. Tá? Existe aqui uma certa reivindicação de mais espaço e de uma certa autoridade epistêmica por parte das mulheres, né? E da qual a Cristina de Pizan se considera uma grande porta-voz.
Então a gente encerra por aqui. Muito obrigado, Ana, por ter aceitado o convite, por participar aqui do podcast. E muito obrigado a vocês que nos escutaram também. Até o próximo episódio e tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em @JoePrats.